A gente hoje vai trabalhar sobre, vai entender como a gente pode potencializar os nossos recursos. Porque Deus tem nos provido, não é verdade? Deus tem nos provido. Nós temos sido ajudados pelo Senhor. Quem recebe da provisão do Senhor todos os dias? Todos os dias a provisão do Senhor vem como maná. E muitas vezes a gente acha que tudo é só relacionado ao recurso financeiro, não é assim? Mas na verdade, o recurso financeiro é a consequência do nosso posicionamento em Deus. E quando a gente lê Romanos 8,37, que diz: mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. O que é que isso reflete para você? Que nós temos um Deus que nos ama, um Pai que cuida de nós. E independente das circunstâncias que eu e você estamos passando, você é vencedor porque Ele já te deu a vitória lá na cruz. Amém? Pode não acontecer como você quer, mas nós temos aprendido aqui que não é como eu quero, é como Ele, porque Ele tem planos de paz e não de mal para mim e para você. E muitas vezes nós aprendemos aqui, como mulheres posicionadas, que tudo depende de um processo, não é assim? É o processo. É no processo que nós aprendemos. A questão não está na vitória. É como vamos passar. Como vamos passar por este processo. Porque a bênção já foi liberada sobre nossas vidas. Alguém lembra aqui, quem estava aqui, quantas promessas nós temos na palavra sobre nós? Que estão lá, liberadas para nós, alguém lembra? Ninguém lembra? Aí eu vou fazer como a Lise, viu? Mais de cinco. Eita, tá fraco. Mais de cinco. Mais de 5 mil. Mais de 5.400 promessas tem na palavra. E eu e você temos liberdade de acessá-las. Ou seja, a bênção plena de Deus já foi liberada sobre nós. O que a gente tem que fazer? Tomar posse. Eu e você temos que tomar posse. Porque é nesse processo que nós vamos aprender. Porém, nada assim, Deus vai, Ele dá de graça as coisas, não dá? Mas tudo não tem uma condição? Tem, com certeza. A bênção plena de Deus sobre nossas vidas anda sobre duas pernas: a fidelidade e a sabedoria. Fidelidade de entregar, acabamos de cantar aqui. Como Maria, a gente faz toda aquela entrega. Mas é interessante quando nós muitas vezes só entregamos aqui no culto, né? E nós entendemos que todo o nosso mover tem que ser para adorar. Tem que ser um mover de entrega o dia todo. Porque até a tua ida ao supermercado tem que adorar o Senhor. Você tem que ser aquela pessoa que tem um coração grato de que pode ir a um supermercado e comprar alguma coisa para você. De que você tem roupa para vestir. De que você tem uma casa para dormir. De que você tem duas pernas para andar. E de que você, pelo simples fato de que você acordou respirando, é motivo de gratidão. Pare de murmurar. A murmuração te faz o quê, meninas? A gente aprendeu aqui? Faz com que o deserto se prolongue. Seja grato. E a sabedoria? Por que precisamos da sabedoria? Porque precisamos dela para administrar tudo que chega em nossas mãos. Tudo que chega em nossas mãos, a gente tem que saber administrar. Porque se você faz tudo de qualquer jeito, a comida não chega ao final do mês. Não é assim? O dinheiro não dá para pagar as contas? Não é? Ou a gente estraga coisas, estraga comida? E às vezes eu faço uma pergunta assim para os meus alunos, né? Gente, dependendo do assunto que a gente está falando, sobra, por acaso, sobra muito mês no final do salário de vocês? Não é assim? Sobra muito mês no final do salário de vocês? Tem alguma coisa errada quando eu começo a perguntar, né? O que é que você entende por economia? O que é economia para você? Ah, eu preciso aprender a economizar. E a economia não se trata de economizar. Se trata de fazer escolhas. Economia se trata de fazer escolha. E por incrível que pareça, economia vem de uma palavra grega chamada oikonomia. Oikos, que significa casa, e nomia, lei, normas. A forma como eu administro a minha casa. Então, como nós temos administrado a nossa casa? E isso fala de quem? Desta casa, templo do Espírito Santo. Como eu tenho cuidado? E da sua casa? E desta casa? E Esdras colocou aqui muito bem, né? E da cidade? E do país? Como que eu vou administrar? Como eu vou administrar os recursos que chegam às minhas mãos? E quantas vezes nós ignoramos? Quantas vezes nós ignoramos tudo aquilo que nos chega às mãos para fazer? Ou quando chega a gente faz de forma relaxada ou de qualquer jeito? Não é assim? Porém, a palavra diz assim: tudo que te vier à mão a fazer, faça como se fosse para... Porque dele vem o quê? O galardão, vem a recompensa. Não é para o outro que você faz. Você faz porque você está servindo. Todos que vêm servir nessa casa, vêm porque amam ao Senhor, amam ao reino, ama servir. Porque mesmo na sua casa, tudo que você estiver fazendo, você vai fazer como se fosse para o Senhor. Aí o Ezra disse assim: eu estou sendo abençoado, amém? Por quê? Porque as mulheres posicionadas dessa casa aprenderam que mesmo que você não goste de fazer o seu serviço de casa, você está adorando ao Senhor quando você está ali lavando prato porque você tem comida na mesa. Você está lavando roupa porque você teve roupa para utilizar. Então, o seu ministério, o nosso ministério começa na nossa casa. Isso também não tira a posição do homem de cuidar. Amém? Deus está falando com você? E é baseado nesses dois pilares, nessas duas pernas, fidelidade e sabedoria, que nós podemos cuidar, utilizar, administrar os recursos e tudo que vem às nossas mãos a fazer. E quando você começa a colocar isso diante de Deus, gente, é muito milagre que acontece. E às vezes a gente ignora esses pequenos milagres, as pequenas transformações que começam em nós e começam na nossa casa, na nossa vida. Porque como Esdras falou aqui, eu também fui fruto de alguém que tinha dificuldades de lidar com o recurso. Porque na minha casa houve muita escassez. E aquele que passa por movimentos de escassez tem dificuldades às vezes de lidar com o recurso. Ou fica, é aquele mão de vaca, não é assim? Ou é aquele que quer gastar tudo e esbanjar tudo, não é assim? São os extremos. Ou é 8 ou é 80, não é assim que a gente aprende? Mas o Senhor quer de nós o equilíbrio. Ele quer de nós a sabedoria. E existem algumas chaves que a gente precisa aprender para que a gente receba do Senhor essa sabedoria. Que a gente aprenda a administrar tudo que nos vem à mão a fazer. E a primeira chave é essa entrega que nós falamos aqui. É esse pilar. Entregar para Deus. E entregar como? De qualquer jeito? Ah, Senhor, eu entrego, porque eu também quero ser abençoada. Não é assim que a gente faz? Não, não, não. É entregar com fidelidade. E quando eu estava estudando essa palavra, me veio algumas situações em que eu lembrei de algumas coisas que eu passei, mas como eu fui ministrada pela vida de José. Quem aqui conhece a história de José do Egito? Todo mundo conhece, né? Então, eu amo a vida de José. Por quê? José foi uma pessoa que ele não se imaginava como governador do Egito, nem se imaginava gerindo todos os recursos de Faraó. E Deus traçou todo um caminho, né, para ele. E é interessante como ele se moveu e como Deus guardou a vida dele pelo simples fato dele ser fiel ao Deus a quem ele servia, ao Deus que ele acreditava. Porque ele foi injuriado, né? Ele foi preso. E ele achava graça aos olhos das pessoas. E tudo que José tocava era abençoado. Aí todos dizem, ah, porque ele nasceu com estrelinha. Não. Ele tinha um Deus a quem ele servia. E ele foi fiel a esse Deus. E mesmo diante da tentação, ele resistiu e ele fugiu da tentação. E ele podia ter sido morto naquele momento. Mas ele não foi morto. Ele foi poupado para que a gente pudesse aprender com ele sobre fidelidade. E o resto e a sabedoria, e ele buscava, não sou eu quem revela os sonhos, mas vem de... Então é o Senhor quem vai te dizer como você vai utilizar tudo que vem às suas mãos a fazer. E mesmo aquilo que você não sabe. E mesmo aquilo que nós somos desafiados a fazer. A pastora gosta de um desafio, né? E ela bota, joga assim, a gente, é um desafio, né? Então, foi muita mulher desafiada aqui nesse tempo. E nós não podemos esquecer que essa fidelidade é a base de tudo em nossas vidas. Porque se você é fiel ao seu Deus, ao Deus a quem você serve, o resto vem como consequência da sua fidelidade. Amém? E eu queria ler um texto aqui que está em Lucas 12, 42 a 46, que diz assim: disse o Senhor, quem é, pois, o mordomo fiel e prudente? E quem o Senhor confiará aos seus conservos para dar-lhe o sustento a seu tempo? Bem-aventurado, feliz, aquele servo a quem seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Verdadeiramente vos digo que lhe confiará todos os seus bens. Mas se aquele servo disser comigo mesmo, meu Senhor tarda em vir, e passar a espancar os criados, a maltratá-los, né? A comer, a beber, a embriagar-se, virá o Senhor daquele servo, em dia em que não espera e em hora que não sabe, e castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os infiéis. E quando eu estava analisando aqui essa passagem, você tem dois servos aqui, aquele que é fiel e aquele que não é. Não é assim? Ah, eu não, deixa para lá. Quando ele estiver perto de chegar, eu organizo as coisas. E não é assim. E não é assim. Nós temos que ser prudência. Nós temos que ser prudentes. Porque o seu chefe pode não estar vendo. Sua esposa, seu marido, sua mãe, seu filho. Mas Deus tudo vê. E nós não podemos negligenciar nada. Porque se você quer que seu filho aja do jeito que você gostaria que ele agisse, você tem que ser exemplo. Amém? Nós temos que ser exemplos. Aprendemos aqui que nossa figura, a figura da mãe, a figura do pai, elas são extremamente importantes para os filhos. E no final de todas as conversas, ele diz assim, e tem gente que ainda ensina algumas mentiras para os filhos, né? E depois não quer que o filho minta. Saiu até a história de Papai Noel. Ah, Papai Noel existe? Não, eu nunca ensinei ao meu filho Papai Noel. Ele não existe. Que coisa, como você pode fazer isso? Eu digo, então, porque eu não vou ensinar uma mentira. Mas são coisas simples que a gente acha e vai permitindo, não é assim? E é assim no nosso trabalho. Porque se você não cuida daquilo, fulano também não faz. Não tem a ver com fulano, tem a ver com você. E você pode ser exemplo. Amém? Porque se você negligencia, mas eu trabalho no órgão público. Órgão público? Bens públicos são feitos para todos nós usufruírem. Quando você chega em algum lugar, quando você joga o lixo na rua, quando você vê alguma coisa aqui na igreja, que você não se posiciona, que você não cuida, que você negligencia, e teu pastor está chegando. Não, querido, não é o pastor, não. É o Senhor. Amém. Nós temos, olha, Deus, quem não conheceu outro templo sabe que nós estamos num palácio, não é verdade? Estamos num palácio. Estamos bem localizados. Tem mais de 100 mil pessoas nesse bairro para evangelizarmos. E essa igreja está sendo plantada aqui. E não foi à toa. Deus não trouxe essa igreja aqui à toa. Ele tem guiado. Às vezes a gente não enxerga, a gente não entendeu ainda, mas está lá. E as coisas vêm sendo consolidadas. Porque o recurso que chega aqui não é para nós apenas usufruirmos disso aqui, desse momento único de culto. Mas tem tantas outras coisas que são feitas, principalmente para a comunidade. E para manter a estrutura, então nós temos que entender que exercer a mordomia começa em nós, começa em mim e em você. Mas eu não sou fulano. Se você chegou e está sujinho ali, mas ninguém viu, então eu vou lá e tiro o papelzinho e boto no lixo. Porque fulano limpou. Querido, pare de criticar, vá lá e faça. Amém? É muito bom apontar, mas você tem 4 dedinhos. O meu aqui é tronchinho, esse aqui, ó. É 4 para você. Pare de apontar. E Carlos orou aqui, né? Tire o argueiro que está no seu olho. Tira a trave, né? Pare de apontar o argueiro que está no olho do outro e olhe para você. O que é que você... eu queria fazer também, mas ninguém me chama. Eu digo, vá lá e se ofereça, meu irmão. A gente está precisando de gente para trabalhar, amém? E isso é exercer a mordomia. A segunda chave seria... administrar para Deus com sabedoria. E aí tem um versículo que vem antes dessa chave, mas que está em Mateus 25, 23, que diz assim: o Senhor respondeu, muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco e eu porei sobre o muito, venha e participe da alegria do Senhor. Se você exerce a mordomia com excelência, gente, não quer dizer que eu estou usando, nem estou fazendo coisas que são caras, entenderam? Excelência não tem a ver com o preço da coisa. Tem a ver como você faz a sua entrega. É a sua entrega. Excelência tem que ver com entrega. Porque aí você entende realmente que administrar precisa da sabedoria. E a verdadeira sabedoria vem de onde? Vem do alto, do Senhor. E olha, Gênesis 39, 23, quando ele fala da vida de José, o carcereiro não se preocupava com nada do que estava a cargo de José, porque o Senhor estava com José e lhe concedia bom êxito em tudo que realizava. Por que José tinha êxito nas coisas? Por quê? Porque o Senhor estava com ele, não sou eu quem disse. É a palavra. E nós temos orado aqui para que a presença do Senhor realmente faça parte da sua vida e que você deseje a presença do Senhor, porque é ela que transforma, é ela que traz vida, é ela que vai trazer a cura, é ela que vai trazer a libertação. Amém? É a presença do Senhor quem te capacita. E às vezes tem gente que chega assim do lado da gente e diz assim: eu não consigo fazer do que você consegue, porque você é uma bênção. Não é assim? Se você não tentar, você não vai saber daquilo que você é capaz. E quando faz e começa a fazer, gente, surpreende. Eu fico só olhando assim e admirando. Eu digo: tá vendo, você conseguiu? Não foi difícil? É porque os medos, né? As inseguranças, as dificuldades, os traumas pelos quais já passamos, a gente sempre se acha incapaz, não é assim? E eu falei ontem aqui, eu disse, eu estar aqui era o último lugar que eu queria, não é assim? Você acha que a gente não treme não? Para subir aqui, é muita responsabilidade, porque não se trata de mim, se trata daquele que está em mim, daquele que tem derramado sobre nós. Mas cada um, independente se você sobe, se você não sobe, se você está servindo aí, cada um tem uma maneira de servir, cada um tem a maneira de usar os recursos que Deus te colocou. A gente acabou de ler aqui, servo bom, você foi fiel no pouco. Qual o pouco que Deus tem derramado sobre você? Qual é o pouco e que você acha que não pode usar? Não retenha. Não retenha, porque quando você retém, o Senhor diz: ah, ela não gosta, eu vou passar para outro. A fila anda. Deus vai deixar de te amar? Não. Deus vai te deixar de te amar? Jamais. De cuidar de você? Jamais. Mas é como eu chegar assim, chegar para a Dai nem gosta de manga. Chego, mando um cesto para ela de manga. Quando eu chego no outro dia lá na casa dela, a Dai não comeu nenhuma manga. As mangas apodreceram. Então, tá vendo? Tá madura e eu não sabia que a Dai só gosta de manga verde, gente. Então, chego lá e disse, vou mais não levar para a Dai. É assim. Quando o Senhor derrama sobre nós e eu não uso o talento que Ele deu, Ele vai dizer: tem problema não. A fila anda. Entendeu? Você só perdeu a oportunidade. José perdeu a oportunidade? Não. Mas ele confiava no Deus a quem ele servia, porque ele sabia que Deus estava com ele. E tudo, tudo que nós temos, nós oramos aqui. E essa palavra vai encucar na sua cabeça, como diz nossa amiga Lise. Tem que encucar. A gente tem que entender que aquilo faz parte da gente, porque a terra pertence a quem? Ao Senhor. Porque a terra é do Senhor e toda a sua plenitude, está lá em 1 Coríntios 10:26. Nada é nosso, até os recursos que são utilizados aí. A gente ora aqui para que os homens tenham sabedoria de utilizar os recursos. A gente vê toda a natureza clamando, chorando. Aí a gente quer botar a culpa em quem? No governador, no prefeito, no presidente. A gente sempre terceiriza, né? Mas e nós? E nós, o que temos feito? O que nós temos feito? Com os recursos, com tudo que é colocado à nossa disposição para a nossa nação prosperar. O que é que tem sido? Ezra sabe, Vitor sabe, aqui quem é empresário, não sei mais quem é. Quem é empresário aqui? Eu também sou. Se você não gerir seus recursos, paga as contas? Paga? Não paga. Não paga. Se você não planejar, se você não gerir, meu planejamento vem depois. Vocês vão ouvir sobre planejamento. Mas se você não gerir seu recurso, ele vai esgotar. Ah, eu ganhei um dinheiro. Vamos lá falar de dinheiro. Ah, é porque eu preciso disso, vou comprar aquilo. Nem parou para pensar ou para perguntar ao Senhor. Todo mundo diz aqui, quantos querem agradar o Senhor? Foi a pergunta de ontem, não foi, meninas? Quantos querem agradar o Senhor? Quantos agradam? Quantos perguntam ao Senhor o que é que você vai fazer com o recurso que você recebeu? O que é que eu tenho que fazer? Ah, mas você espiritualiza tudo. Não. É porque eu sou filha do dono. E eu tenho um pai que derrama bênção sobre mim. A prosperidade vem, a prosperidade chega. Porém, existem condições. Eu tenho que agradar. Eu tenho que ser fiel. Eu tenho que perguntar se é aquilo que ele quer que eu faça. Aí tem gente que põe os pés pelas mãos e não permite que Deus o oriente para que você administre aquilo que ele colocou. E ainda rouba do Senhor, né? Porque ele diz assim, existe um comando. Você vai receber 100%, mas 10% você tem que devolver. Para quê? Porque existem condições. Quando você devolve, você está dizendo, amém, Senhor, eu entendo. Eu entendo que é teu. E ele ainda deixa você com 90%, tu ainda reclama, é? Mas é pouquinho. Pois eu, todo dinheiro que vem para minha mão, e eu digo, ai, Senhor, e agora? Eita, isso é tão, já vou pro dízimo, né? Porque eu fui liberta, porque eu não era assim, não, amém? Mas eu não vou dar dízimo para pastor, não. Não vou dar, não. Pastor gosta muito de dinheiro. Eita, Jesus. Me liberta, papai. Aí eu, quando eu me converti, eu disse, eu jamais vou pregar numa praça. Primeira vez. O que foi que eu fui fazer? Na praça, olha que coisa linda. Quem é daqui da Nova Vida, né? Lembra, Jarleide? Pastor, né? Vamos aqui pra praça. E eu lá, bem linda, maravilhosa. Jesus, nunca mais eu falo isso. Eita, Deus. Mas o Senhor nos ensina, né? E ele vai o quê? Moldando, lapidando, ensinando. Porque às vezes a gente generaliza, né? Tudo que acontece aí. Porque crente é assim, porque fulano é assim. Digo, meu querido, ó, onde existem pessoas, aí a palavra diz, não põe expectativas em homens. Porque você vai se decepcionar. Ninguém pode te fazer feliz, não é verdade? Você aprendeu aqui. Ninguém pode fazer você feliz. Quem te faz feliz é o Senhor. Amém? Ninguém, nem o seu marido, nem sua esposa, não vai. É o Senhor. Quando você entende isso, que tudo que você tem, o Senhor te deu uma família porque é o projeto dele. E você tem que cuidar, você gostando ou não, entronchando a cara ou não, mas Deus vai tratar você, amém? Para lavar prato. Deus sabe que cozinhar para mim foi um processo, mas eu, hoje eu já sei fazer arroz, feijão, né? Então, amém. E Deus ali, eu digo, não quero lavar prato. Eu ia chorando, gente, papia, mas eu... Quando eu entendi, aí hoje eu faço linda, alegre. Tô lá louvando e o Senhor fala onde? Na pia, né? Tá vendo assim essa sujeira aí que tá? É a mesma que tá aí, olha. É assim. Aí eu digo, eita, é aqueles godozinhos que fica na pia. Eu digo, eita, bota água sanitária. Digo, essa sujeira que a gente pensa que tirou, né? E algumas que a gente nem vê ainda. E o Senhor vai mostrando devagar, né? Porque senão machuca. Machuca demais. Mas lembre-se, de onde você pisa, tudo é do Senhor. O que você faz, tudo é do Senhor. Tudo é do Senhor. No Salmo 50, 12 a 14 diz assim: pois o mundo é meu e todo e tudo o que nele existe. Ofereça a Deus em sacrifício a sua gratidão. Cumpra os seus votos para o Altíssimo. É assim que você consegue potencializar os recursos que Deus derramou sobre você. Você conhecer, sabe por que Deus abençoa alguns mais rápido, vamos dizer assim, né? E outros demora mais. Porque um murmura e o outro tem um coração grato. É o coração grato. É o coração grato que Deus derrama. Aqui ele diz, ó, ofereça a Deus a sua gratidão, o Senhor quer o seu coração. E é um coração grato. É o coração grato que agrada ao Senhor. É um coração grato que abre as comportas do céu para que venha bênção sem medida sobre a sua vida. Eu já disse isso aqui, eu vou dizer até você aprender. E eu digo lá em casa, eu digo, não concebo reclamação quando a pessoa acorda. Não tem nada para comer. Eu digo, tem, é você que não quer. Não concebo. Por quê? Querido, tem isso, vamos dar glória a Deus. A palavra diz dar graças por tudo. Aí o menino fala, mãinha, já começa. Eu digo, já comecei e vou continuar enquanto você não aprender. Porque quando eu digo assim, vai lá fora que tem gente que não tem o que comer. E você cheio de coisa, cheio de recursos e reclama, né? Mas eu creio que isso vai mudar hoje, amém? Vai mudar hoje. Robert Morris, né? Diz assim, colocar Deus em primeiro lugar e reconhecer que tudo pertence a Ele nos liberta do medo da perda e da insuficiência. E aí eu pergunto, onde é que está o seu coração? Quem é a primazia da sua vida? Quem é? E aí, se você for pensar assim, né? Quando você vai comprar alguma coisa? Ah, eu quero comprar. Não tem gente que é bem consumista? Passa numa loja e diz, ah, eu quero, eu preciso. Vamos falar das mulheres, né? Preciso desse sapato. Não é assim? Mulheres estão aqui? Tudo curadas, glórias a Deus, né? Ah, eu preciso de um sapato para combinar com a roupa, com a bolsa, não é assim? E aí quando você abre, não, os maridos nunca passaram por isso, né? Ah, eu não tenho roupa, abrindo lá o guarda-roupa, não é assim? Vai as roupas caindo, eu não tenho nenhuma roupa para vestir. O cara deve olhar assim, como assim? Né? Então, gente, e aí eu pergunto, você precisa comprar isso? Às vezes eu saio, porque eu sou uma mulher atípica, né? Porque eu saio, se eu for fazer feira com minha filha, com meu marido, ele fala assim, mãe, por que precisa disso? Pra quê? Às vezes é botando umas coisas no carrinho e eu tirando. Precisa, pra quê você vai precisar? Precisa? Ah, porque eu preciso assim. Eu digo, tu já tem umas duas ou três. Precisa de mais? Só tem duas pernas, né? Não é assim? E quando às vezes eu estou dando aula, o menino, ei, professora, como é que eu faço? Eu digo, você tem que fazer a pergunta básica. Eu preciso comprar? Você só não vai fazer terapia do cartão. Quando brigar com o marido, com a esposa, com o namorado, com não sei quem, não vá fazer terapia do cartão. E como é que eu faço? Eu digo, você tira o cartãozinho do bolso, desabilita, né? Agora o celular também tem. Desabilita, sai com só o dinheirinho da casquinha para esfriar a cabeça. Ah, eu gosto de comprar. Digo, você vai para as lojas, experimenta tudinho. E sai. E dorme tranquila. Sabe por quê? Porque você é gastar, depois você vai chorar. Por quê? Como é que eu vou pagar as contas? Não é assim? Como que eu vou pagar a conta. Então, eu preciso pagar? Sim, precisa. Mas meu Deus provê, não confunda provisão com irresponsabilidade. Não confunda. Porque gerir recurso, você depende de sabedoria. Eu não consigo, eu sou consumista. Então ore, minha irmã, faça jejum. Faça jejum, amém? Aí eu nunca tenho dinheiro para nada, aí eu não consigo. Gente, eu já vi muita gente que ganha um salário mínimo e tem tudo o que precisa. Tem tudo o que precisa. Tá fácil hoje viver? Não, gente, eu vou para a feira, eu sei o que é. Eu sei o que é. Porque quando eu sou na feira, aí eu digo, meu Deus, como é que uma pessoa que ganha um Bolsa Família consegue alimentar? Aí eles têm uma estratégia. Eu ensino isso aos meus alunos. Como é, professora? Eu digo, vai às quatro da família. Às quatro da família. Meu tempo acabando. Vai às quatro da família. Aí tá lá todo mundo. Esse relógio é um negócio. Tá lá todo mundo da família. E as quatro vão, cada um receber o seu Bolsa Família. Aí elas vão com a que é mais sabidinha, vai com a calculadora aqui, né? Aí ela compra os fardos. Compra os fardos e sai dividindo. Aí a feira dá. E o que é que mais entra no carrinho? Massa de cuscuz para fazer 40. Porque enche o bucho do menino. Entendeu? E coloca o quê? Uma salsichinha, aquele extintor, como é o nome? Mortadela. Salame. Corta assim para dizer pronto. Aquilo é a proteína e bota lá e joga. Para quê? Para matar a fome. Aí ele consegue alimentar até sair de novo o bolso. Parece loucura, mas é verdade. Tem estudo sobre isso. Tem estudo. E não se engane que o mundo capitalista, ele induz você ao consumo. A coisas que você não precisa. Não precisa. Porque tudo hoje gira em torno. Observe todas as propagandas. Todas. Sabe o que é que ela faz? Gira em torno da emoção. Eu só não posso dizer isso para os empresários que eu atendo, né? Que eu tenho que dizer... eu tenho que ensinar ele a vender. Aí eu disse, olha, é o seguinte. Você vai lá e você vai dizer na rede social, assim, a gente faz os planejamentos, as coisas. Aí quando vem alguém, eu passo, você não vai comprar. É um negócio, parece um paradoxo, mas é verdade. Mas tem gente que compra pela emoção. Ela vai estar ali, movida totalmente pela uma emoção. Você nem precisa daquilo, você já acorda dizendo, eu preciso disso. Não é assim? Eu lembro, Carol era bem pequenininha, uma vez ela chegou na sala, botou a mão aqui nos quartinhos. Tava eu, o pai dela e o irmão dela, tudo trabalhando assim. Mamãe, eu preciso de um lelitop. A gente olhou assim, por que tu precisa de um lelitop? Para trabalhar. Tá você, o papai, o titi, tudo trabalhando. E eu aqui, preciso... expus a minha filha, né? Ela dali tá rindo. Então, mas é isso. Sabe por quê? Porque na época tinha um tal do lelitop, um laptop da Xuxa. Gente! E a gente tentando se esquivar, né? E eu, eu digo, meu Deus, né? Aí vai a avó compra, né? Então, mas são essas coisas. E ela vê todo mundo, né? Todo mundo tem, então eu tenho que ter, não é assim? Se todo mundo tem, eu tenho que ter. Não, você tem aquilo que você precisa. E o Senhor diz sobre isso. O que você precisa, necessidade básica, sabe o que é? Comer, vestir e morar. Essa é a necessidade básica. Quem faz administração aqui, eu já fiz, tem uma pirâmidezinha lá que fala sobre isso. É a sua necessidade básica. E ela está na palavra. O povo foi lá e inventou Maslow, não sei o quê, não sei o quê. Eu digo, está tudo na palavra. Quando Deus derramou sabedoria sobre José, que hoje o povo fala de política anticíclica, o que é isso? Porque na época da fartura você tem que juntar dinheiro para quando vier o tempo de escassez, você ter reserva. Os fundos são para isso. Existem os fundos de emergência. Os recursos são organizados dessa forma. Para quê? Para quando vir. Aí às vezes os meninos eram tão pequeninos. Mãe, mas você tem dinheiro? Tem não. Mas mamãe, estou vendo aqui. Eu disse, não tem. Não, mamãe, eu quero isso. Eu disse, não tem dinheiro. Eu disse, então compre no cartão. Eu disse, mas o cartão tem que pagar. E nem sempre o dinheiro que está na conta é dinheiro que eu posso gastar, porque é da próxima pagamento. Quem trabalha com consultoria tem disso. Porque eu posso ter uma consultoria hoje, eu posso passar 3-6 meses sem ter nada. E muitas vezes a gente só quer alimentar as vaidades. E eu vou tentar terminar. Amém? Deus está falando com você. Para que você seja abençoado para abençoar. Gente, vou começar o primeiro tópico agora, meu tempo já acabou, mas é rápido. Para que você seja abençoado para abençoar. Quantos abençoadores tem aqui nessa casa? Porque você vai aprender para ensinar a outras pessoas. Eu sou daquelas que não estou nem aí para repetir roupa. Aí os alunos falam, professora. Aí chega uma aluna minha e diz, professora, a senhora está com essa mesma roupa semana passada. Eu digo, o que foi? Foi a primeira que eu achei lá, pá, vesti. Eu digo, olha, se for depender de mim, eu não sou daquela que bota a etiquetinha lá, eu vesti essa na segunda, na terça. Eu digo, olha, é a primeira, lavei, está lá de novo. Foi isso, de novo. Tô de boa. Fui eu que paguei, não foi você? Dá vontade de a gente dizer isso? Mas nós não somos assim, né, gente? Não mesmo, glórias. Primeiro de tudo, temos que reconhecer essa soberania de Deus sobre tudo que nós temos e tudo que nós possuímos. Pois do Senhor é o reino e Ele governa as nações. E nós muitas vezes cantamos aqui que Ele governa a nossa vida. E como é que você não pergunta a Ele como você tem que gerir seu recurso? Se você tem dificuldade, você tem que colocar, ó, primeiro de lá, recebeu o seu salário, está lá na conta. Senhor, como eu vou distribuir, porque eu tenho isso aqui. E hoje tem sido um desafio fazer feira, e eu sei. Mas se você começar a se organizar, Deus vai fazer, amém? Salmo 135:5 diz, na verdade sei que o Senhor é grande, que o nosso soberano é maior do que todos os deuses. Nós declaramos isso. E é maior do que qualquer espírito que domina a sua carne. Se você se comprometer, se você jejuar, se você buscar e pedir que a presença do Senhor seja maior do que tudo que você passa, todos os seus vícios, tudo aquilo que te tira do controle, o Senhor vai te ajudar. Amém? Mateus 6:33 diz, busquem quem? Em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Primeiro é o reino, querido. Quando você recebe o seu salário, eita, não vai dar para dar o dízimo. Não, querido, a primeira coisa que você tem que dar é o dízimo. Sabe por quê? O Senhor vai derramar sobre você sabedoria para gerir tudo o que te vier à mão para fazer. O dízimo é uma coisa. A oferta é aquilo que abre as comportas do céu sobre a sua vida. Amém? Eu aprendi isso. E o Senhor diz assim, me põe a prova para você ver que eu não faço. Eu já pus Deus a prova, que eu não acreditava, né? Eu disse, se tu existe, faz assim. Aí ele, eu vou fazer para tu ver. Ele faz. E nós temos que aprender a viver na fartura e na escassez, assim como Paulo ensinou. José ensinou sobre isso. O sonho que veio sobre José foi sobre o rei. Foi para que José interpretasse e José administrasse. Foi para nos ensinar. Foi para nos ensinar a governar tudo o que te chega a mão a fazer, amém? Você precisa viver com o que Deus te deu. Isto é, você não pode gastar mais do que você possui. Entender a soberania de Deus é fundamental para desenvolver a boa mordomia. Amém? E é em qualquer lugar. Em qualquer lugar que você chegar, você tem que ser exemplo. Se você pedir um emprestado, você tem que entregar melhor do que você recebeu. Se você vai usar algum local, você tem que entregar melhor do que recebeu. Eu aprendi isso quando eu servia. Quando a gente fazia os encontros lá nos colégios. Meninos, banheiros, eu nunca vi. Chega, saía cheiroso, não era? Quando estava quebrado, chegava os homens, pintava e ajeitava. É isso que nós temos que ser exemplo. 1 Coríntios 6, do 19 ao 20 diz: acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês? Que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos? Vocês foram comprados por alto preço, nós cantamos aqui. Portanto, glorifiquem a Deus com o corpo de vocês, com tudo que você faz. Amém? Todos nós precisamos nos render a essa soberania, a soberania de Cristo. Segundo ponto, para que você potencialize seus recursos, redefina suas prioridades. Mateus 6, 19 a 21 diz assim: não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem e onde os ladrões arrombam e furtam, mas acumulem para vocês tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destroem e onde os ladrões não arrombam nem furtam, pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. E um dia desse eu estava ouvindo, nem me lembro agora se foi um podcast, uma pregação, e o pastor estava falando sobre nós termos perdido o senso da eternidade. E nós temos botado toda a nossa confiança aqui, nas coisas da terra, no dinheiro que você recebe. Quando tudo tem que estar depositado diante do altar do Senhor. A nossa esperança, a nossa vida, tudo, tudo que nos chega tem que estar diante do altar. E aí eu pergunto, onde é que você está investindo? Aonde que você está investindo? Como que você está investindo? Em Lucas 17, 33 diz: quem tentar conservar a sua vida a perderá, e quem perder a sua vida a preservará. E perder a vida fala dessa entrega, fala de tudo o que você precisa fazer para que o Senhor derrame bênçãos sem medidas sobre nós. E eu sou fruto daquela que viu e que presenciou a provisão de Deus na minha casa. Porque em tempo nenhum, eu já contei isso aqui, mas eu vou repetir para quem nunca ouviu. Passou um período, Carol era bem bebê, eu e meu marido ficamos desempregados, os dois. Mas nunca faltou nada, assim como diz a palavra, e eu tomei posse daquilo que ele diz, que o justo não mendigará o pão. Amém. Nunca faltou nada. E às vezes estava chegando ali as contas para pagar. Eu disse: Paulo, está chegando as contas. Glória a Deus. Aí ele: Tati, Tati, olha, acabaram de me convidar para fazer uma pós. Eu: eita. Eu disse: tu também tem outra também. E quando a gente sair, já sai com dinheiro na mão. Eu digo: eita, glória. Era nesse nível. A gente viveu a provisão do Senhor. Mas antes disso, eu tinha reunido, né? Eu disse: eu não quero ninguém aqui reclamando, porque se tiver só o pão seco, vocês vão comer o pão seco. Mas não deixava, gente. Não faltava. Não faltava, porque o povo fazia. Inventava fazer célula lá. Inventava não, né? Deus providenciava tudo. Glórias. Vamos fazer a célula aí. Jesus, não vai ter nada para comer, mas... Gente, enchia a geladeira e... deixa aí, deixa aí. Era... o nosso café da manhã, era o lanche das crianças, e Deus, eu vou dizer o quê? De um Deus que cuida de todas as coisas. Quem é o dono das suas coisas? Quando você começa a entregar, você vai perceber, e toda essa sua ansiedade, toda ela passa. Porque Deus é o proprietário, você, eu e você, somos apenas os mordons. E muitos têm tido um baita de um estilo de vida, né? Generosa. Deus derrama, por que Deus derrama? Por quê? Se Ele faz, Ele é Deus. Se Ele não faz, Ele é Deus também, amém? O que importa é como está o seu coração. Como é que está o altar do seu coração? Você pode trabalhar com força, mas doe com generosidade, com gratidão no seu coração. Não venha para cá depositar nada com peso ou apenas porque é um mandamento. Não, porque você é feliz em obedecer aquele que tem cuidado de você. E último ponto. Para... Eita, vou fazer de novo. Gente, gostei. Último ponto. A gente pode se estender, né? Não. Glórias, não. Eita, depois vou levar uns puxão de orelha. Então, o terceiro ponto é: adote a fidelidade como algo inegociável. Provérbios 2:8 diz: pois guarda a vereda do justo e protege o caminho dos seus fiéis. A fidelidade atrai a presença de Deus, atrai as bênçãos de Deus. Guarde os valores. Valores, princípios do reino são inegociáveis. É fácil? Não. Mas quando você começa a se posicionar, Deus começa a operar. E celebre cada conquista daquilo que você conseguiu superar. Seja encontrado como aquele mordomo fiel. A boa mordomia não é dar para a igreja, mas ser fiel a Deus e zelar por tudo que Ele tem colocado na sua mão para fazer. E cuidado com o amor ao dinheiro, porque a palavra também nos alerta sobre quem você deve servir. Quem você está servindo? Quem está dominando o seu coração? A Deus ou a Mamon? Mamon em hebraico quer dizer o Deus da riqueza, né? Deus com D minúsculo, viu, gente? Dinheiro, cobiça. E se você não tiver cuidado, ele te domina. Porque hoje o mundo tem pregado, e algumas igrejas têm pregado, o ter e não o ser. O ter tem valido mais do que o ser. Não é seu título, não é seu trabalho, não é sua empresa, não é o seu dinheiro na conta, não é isso. Não se trata disso, se trata de quem você é e de quem você se tornou. Ou de quem você quer se tornar. Lucas 16, 13 diz: nenhum servo pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. E outra versão diz: você não pode servir a Deus e às riquezas. Ah, é pecado ser rico? Não. Mas onde é que está o seu coração? Aonde é que está? Para concluir, outra frase aí do Robert Morris diz: ser mais generoso sem tornar-se também um administrador prudente de seus recursos, do seu dinheiro, de tudo que te vier a mão a fazer, é como tentar correr com o pé pregado no chão. Eu lembro uma vez, eu cheguei na casa de uma amiga minha, eu cheguei lá, ela estava, o esposo dela é cadeirante, eu cheguei lá, ela estava lavando o carro. Eu disse: tu está lavando o carro? Disse: a gente tenta de que cuidar e zelar de tudo aquilo que Deus derrama sobre nós e nos dá Na época eles estavam num momento bem difícil na empresa que eles tinham. E eu disse amém. E eu aprendi isso para mim. A gente tem que zelar tudo aquilo que Deus coloca. Tudo, tudo que você recebe. Tudo. Não é aquele amor, ai meu Deus, meu celular, o iPhone. Meu Deus, isso aqui é só Jesus na causa. Já está assim, nem atualiza mais nada. Então, porém, não é isso. Ai, por quê? Não. Não, não se trata disso aqui, do material. Se trata de você zelar e cuidar daquilo que o Senhor disponibilizou para que você usasse. Amém? As cadeiras, não está arrancando as coisas, não sei o quê, não é assim? Colar chiclete na cadeira. Usar o banheiro com cuidado. Se trata disso, gente. Daquilo que é disponibilizado para eu e você usufruirmos. Foi isso que ele derramou. O alvo que o Senhor quer sobre nós são corações gratos, generosos, sábios para administrar. Afinal, você não é o dono, você é só aquele que serve ao Senhor. Porque a terra é dele. Amém? Se coloque de pé. A próxima palavra vai ser os benefícios do planejamento. Não sei quem vem aqui, mas Deus está ensinando a cada um de nós a usar, a entregar tudo que nós temos, tudo que você já recebeu dele, tudo que veio. Gente, foi a minha Siri aqui, ó. Nunca funciona quando você não quer. Eu queria que você colocasse a mão no seu coração. Eu queria que você agora perguntasse ao Senhor: o que é que tem tirado você desse propósito? O que é que tem desviado a sua atenção daquilo que o Senhor quer te mostrar? O que é que você tem feito com tudo que tem vindo à sua mão para fazer? Como que você tem gerido? Como que você tem cuidado? Nós precisamos do Senhor. Nós precisamos do Senhor para gerir, para cuidar, para zelar, para ser mordomos fiéis. E eu queria que você ouvisse essa música. É uma música antiga, alguns já sabem, outros não. Mas coloque o seu coração e derrame seu coração diante do Senhor, dizendo que você precisa dele para administrar, para ser esse mordomo fiel, para aprender mais sobre valores do reino, para que você possa receber bênçãos sem medidas daquilo que ele já liberou. São mais de 5 mil promessas sobre você, sobre a sua casa. E ele quer dar o melhor para você.